Olá, primata. Estamos de volta ao nosso bar.
Estamos iniciando o episódio número 4 do podcast Papagaio de Primata, organizado pela Bocaina Biologia de Conservação. Ainda estamos desembarcados no mesmo tema do episódio anterior, no qual falamos um pouco sobre a Covid-19. Mas agora a gente vai tentar ver outros olhares, além do que a gente viu no episódio passado sobre os cientistas.
E no itinerário da nossa viagem de hoje, nós conversamos com três pessoas incríveis, que são verdadeiros guerreiros no meio dessa pandemia. E essas pessoas relataram um pouco de como seus povos e comunidades estão enfrentando toda essa turbulência. Nós falamos primeiramente com Enio Bonnenberg, ex-diretor nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Conversamos depois com a Marlen, que é da comunidade quilombola de Pontinha, em Minas Gerais. E, por fim, escutamos o professor indígena Danilo Lopes, da etnia Baniwa, lá no Alto Rio Negro, na Amazônia.
Massa demais, Luiz. Já vi que hoje vamos ter diversas histórias, diversos pontos de vista, mas que, em comum, além de enfrentar o novo coronavírus, tem que também batalhar contra um governo que desconsidera sua importância. Então, vamos aproveitar que a Luísa já apareceu com algumas informações, que eu vou passar a palavra para você, Lu.
E aí, primatas, é muito bom estar aqui novamente com vocês. A gente está muito feliz com mais um episódio do Papagaio de Primata. Vou começar aqui, então, a agradecer os e-mails que o pessoal está mandando aí para a gente, as mensagens nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Em breve, nós vamos começar a comentar aí essas mensagens, porque está sendo muito produtivo. Então, vamos relembrar aqui que o episódio anterior, que foi o episódio 3, focou na Covid-19, que é um assunto que está aí em alta. Mas, nesse episódio, nós focamos mais na visão do pesquisador. Foi uma visão do biólogo. A gente tentou mostrar a atividade do vírus, deu atenção para os fármacos, para a produção de vacinas. E, nesse episódio, vamos focar em realidades que não estão sendo abordadas na grande mídia com a devida atenção. E aí, Felipe? Tá por aí? Conta um pouco pra gente do que vai ser o episódio de hoje.
Beleza, Lu? E aí, Matheus, daqui a pouco o Lucas vai entrar também. É bom demais reunir aqui com todos vocês novamente, mesmo que de longe, né? Mas só de trocar uma ideia já tá valendo demais. Um abraço para você também que tá escutando a gente aqui. Bem, apesar do tema, né, de hoje, como a Lu falou, ser uma continuação do episódio 3, né, sobre a Covid, eu fico um pouco receoso, né, em comentar em cima das entrevistas que vamos escutar, que por sinal estão sensacionais. Eu vou tentar ao máximo aqui não falar por eles. Eu acho que a nossa função aqui nesse podcast é reconhecer essas vozes, né? Eu nem gosto muito de falar da visibilidade, né? Porque é um termo que ainda faz uma referência, né? De que eles precisam da nossa permissão. Então, acho que é reconhecer essas vozes mesmo. Mas vou tentar aqui também, né, colocar alguns dados, algumas informações que eu acompanho principalmente, né, no Twitter, perfis pessoais, né, de organizações indígenas. Mais para frente desse episódio eu vou até citar alguns perfis aqui para quem quiser acompanhar também de perto, né, esse tema. E lembrando que lá no nosso site, né, nós também deixamos várias indicações de perfis que nós seguimos e estão todos os dias aí discutindo não somente a Covid-19, mas também a sua luta diária. Acho que para a gente que trabalha com conservação é mais que obrigação escutar e muito, né, os povos originários e tradicionais. Então daqui a pouco eu volto, passar a palavra agora para o nosso outro tripulante aqui desse barco, vai Lucas.
É isso aí, Felipe. Eu sou o Lucas Perillo e é um prazer embarcar em mais uma expedição aí em busca de novos conhecimentos. Hoje, como a tripulação toda já explicou, iremos continuar discutindo o novo coronavírus. Você pode até achar estranho, né? A gente está novamente falando sobre corona, já que esse podcast aqui é focado em temas do meio ambiente. Mas a gente nunca pode esquecer que as ciências da conservação, né, a biologia da conservação é apenas uma delas, englobam muitos temas que devem ser multidisciplinares. A Covid-19 teve sua provável origem nessa interação direta entre as pessoas e a biodiversidade. A gente não pode esquecer nunca disso. E como em um só episódio a gente não conseguiu discutir tudo que o assunto exige, vamos lá para o episódio número 4. A pandemia realmente mudou a rotina das pessoas, apesar de aqui no meu bairro ter algumas pessoas que acham que não tem nada acontecendo, a pracinha aqui lotada todo dia. Mas realmente a gente merece escutar o que todos os atores da sociedade têm para falar sobre esse assunto. E como queríamos muito escutar o que tem acontecido com os movimentos sociais, nada melhor do que ouvir um representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o famoso MST, que é um movimento de ativismo político e social brasileiro que surgiu na década de 80. O movimento é super tradicional, tem mais ou menos a minha idade. Vou falar aqui certinho o ano do início do movimento, para não revelar a minha idade, mas quem tiver curiosidade depois pesquisa aí na internet. Hoje o movimento é gigantesco e são mais de 350 mil famílias que participam e que conquistaram a terra para realizar a tão necessária reforma agrária. Claro, né? Sempre pensando em novas formas de produção. O MST é super defensor da agroecologia e da produção de orgânicos e ainda tem sempre como pilar a cooperação. É uma iniciativa que todos merecem conhecer melhor. Então vamos escutar o nosso relato com o convidado Enio Bonenberger, da direção de Minas Gerais, do MST.
Companheiros e companheiras, é um prazer estar com vocês nesse podcast.
O prazer é todo nosso e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Então, Enio, inicialmente a gente queria te perguntar sobre o panorama de casos da Covid dentro do movimento. Vocês têm algum estimativo de casos e de óbitos confirmados? E quais as medidas que vocês estão realizando para o controle dessa pandemia?
O panorama nosso geral das nossas áreas, num universo até grande, né? Que nós temos mais ou menos, aproximadamente, que nós coordenamos 300 mil famílias acampadas e assentadas em todo o país. E isso dá um número, um universo de mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, o que nós tivemos até agora de casos? Tivemos 31 mortes já nas nossas áreas, 146 contaminados que estão em recuperação. Então, se olhar assim para esse grande universo, até que o número não é muito grande. O que que levou a gente a ter essa baixa desses números aí? Primeiro, foram as medidas que a direção nacional e as direções estaduais e regionais tomaram, né? Que é o quê? O isolamento. Não existe remédio, não existe vacina. Então, a questão é nós fazer o isolamento das pessoas. Isso não quer dizer que não vão trabalhar, mas evitar essa aglomeração, evitar o contato com outras pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Acabamos com todas as atividades culturais, festivas, festas, futebol, enfim. Então, isso nós somos rígidos. E segundo, é que nós temos um setor de saúde bem organizado no nosso movimento e ele nos orientou bem, fizemos muitos remédios caseiros, orientamos para o pessoal se cuidar. E, então, foi um trabalho coletivo, uma decisão política. Nós suspendemos todas as atividades de formação, todas as atividades de escritório, nossa comunicação e nossos encaminhamentos está sendo tudo de forma virtual. Inclusive, camponeses que nunca tinham participado de reuniões virtuais estão aprendendo a mexer com o celular, com o computador, para a gente poder se comunicar. Então, de certa forma, nos obrigou a gente avançar no, na aplicação e no conhecimento de aprender com novas tecnologias. Então, esse é o panorama geral. Infelizmente, os estados que mais sofreram, tiveram mais baixas, né, foi o Norte e o Nordeste, né? Então, novamente, os estados mais vulneráveis, a gente vê que a questão social, né, as guerras, as pandemias, a economia sempre atinge os mais pobres, né?
É, realmente com a pandemia a história não é diferente, né? Atualmente a gente vê que, muitas vezes, o número de mortes não está só diretamente relacionado com a idade, mas a classe social também define quem mais morre de Covid no país. Alguns dados que têm sido divulgados mostram que o fator de risco para que a Covid seja fatal, muitas vezes, é o endereço. Existe uma porcentagem maior de óbitos em distritos que são mais pobres dentro de uma cidade. E aí eu pergunto, como que anda a produção de alimentos em meio dessa pandemia? A gente sabe que o MST é um dos grandes responsáveis pela produção de alimentos para a população brasileira. Em relação a isso, eu queria saber também como vocês têm auxiliado as pessoas que têm situação de vulnerabilidade, né? Vocês têm realizado doação de alimentos? Como que o MST tem contribuído com essa questão?
Uma outra questão importante que foi nos dito é a questão da produção de alimentos nossos, né? Nós tentamos manter todas as nossas agroindústrias que estão funcionando, que estão produzindo alimentos mais industrializados, tentamos manter elas todas ativadas, né? Mas com uma redução um pouco maior, né, da aglomeração de gente, né? Mas o que a gente percebeu aqui é que houve um crescimento muito grande de produção de cestas agroecológicas que nós estamos entregando. Aqui em Minas são muitas que estão sendo feitas e estamos tanto vendendo para pessoas que vêm comprar nas nossas áreas, através também, né, das redes sociais, como também está tendo uma doação muito grande de alimento. Para você ter uma ideia, nós no Brasil já estamos chegando aproximadamente 2 mil toneladas de alimento que nós doamos para entidades, para pessoas carentes e tal. Então está crescendo bastante a procura também de alimentos saudáveis, que a gente sabe que também é uma coisa que mantém a saúde das pessoas é a questão de uma alimentação saudável. Talvez seja o começo de tudo, né? Mas o que também nós temos, não sei se todo mundo sabe, mas nós temos a Bionatur, que produz a semente agroecológica. Então, nós estamos distribuindo essas sementes para as áreas de acampamentos e assentamentos do nosso país para também ajudar nessa produção de alimentos. De qualquer maneira, nós intensificamos mais e tiramos como linha, estamos vendo que o próximo período não vai ser fácil e uma das coisas que vai precisar bastante vai ser a questão de produção de alimentos. O que a gente vê nos supermercados, aí, as grandes redes de supermercados, eles estão, as redes de farmácia, elas estão aproveitando para ganhar dinheiro em cima da crise. Nós não, nós queremos que essa atividade que nós fizemos, que é produzir alimentos, seja uma atividade que ajude a nós, a sociedade. Esse é o sentido social quando a gente fala que a propriedade da terra tem que ter uma função social. Se a gente pegar na história da humanidade, tem mais de 10 mil anos que o ser humano inventou a atividade da produção de alimentos. E essa é uma atividade nobre, e que ela sempre, a terra, cumpriu essa função social de alimentar os grupos, sejam as tribos, sejam a... Então, essa deveria ser a função da sociedade. Hoje, nós estamos colocando os assentamentos da reforma agrária a serviço dessa função social, enquanto que o agronegócio, além de envenenar a terra, as águas, os alimentos, só produz produtos para exportação, né? Ainda os dados do IBGE confirmam que mais de 70% da produção de alimentos ela é produzida para a agricultura familiar camponesa, né? Então, essa atividade nobre não é uma profissão. Nós chamamos isso de uma atividade nobre e que nós precisamos que a sociedade nos ajude também a fazer a reforma agrária. Nós precisamos dividir a terra, colocar a função social nela e... Nesse sentido, produzir alimentos saudáveis é uma questão fundamental.
É, realmente a gente investir na soberania alimentar é super importante e uma alimentação saudável, né, e balanceada está diretamente relacionada com qualidade de vida e combate a doenças, né? E para terminar a nossa conversa com o Enio, eu pedi para ele relatar quais são as famílias que participam do MST e que estão numa situação de maior vulnerabilidade e como tem sido a falta de assistência pública para o combate à Covid dentro do movimento.
E ainda, em situação mais vulnerável que nós temos hoje, são os nossos acampamentos, que são em torno de aproximadamente 70 mil famílias acampadas pelo Brasil afora. Algumas, a grande maioria, ainda em beira de estrada, sem ter as condições necessárias para produzir, outras dentro de fazenda. Nós tentamos sensibilizar as autoridades que não fizessem despejo das nossas áreas durante a pandemia, porque, inclusive, nós tivemos um caso agora recente no Paraná, uma área que já tinha doado 1,5 toneladas de produtos produzidos por eles, na usina, eles foram despejados pelos usineiros e os seus pistoleiros, destruindo todas as nossas hortas e a nossa produção que nós tínhamos, né? Então, logicamente, os mais vulneráveis são os acampados. E principalmente agora a região sul e sudeste, com a chegada do inverno, né? E também é um sofrimento maior, né? Agora, acho que uma questão importante dentro disso é que nós, mesmo sendo acampado, mesmo sendo com dificuldades econômicas, o camponês carrega uma coisa que é muito importante, que é a questão do valor da solidariedade. Então, nós não precisamos fazer força para a gente recolher um caminhão de alimentos, né? Vocês podem perceber que quando vocês chegam na casa de um camponês, qualquer pessoa da cidade que chega, ela não vai embora da casa desse camponês de mão vazia. Ela sempre leva uma penca de banana, leva uma cesta de ovos, leva uma galinha, leva uma mandioca, leva... Então, ele está impregnado essa questão do valor da solidariedade. E nós também sabemos disso porque nós, os acampados e assentados, nós fomos salvos pela solidariedade da sociedade. Quantas vezes as freiras, os padres, pastores, sindicatos e a sociedade como um todo levou alimentos para nós enquanto nós estávamos sem produção, levaram roupas, enfim. Então, o valor da solidariedade, nesse momento, vai ser um valor fundamental para nós sair da crise. Nós temos que sair dessa crise da pandemia com outros valores, não o do egoísmo, como esse presidente tá pregando, do ódio. Nós precisamos desenvolver outros valores na nossa sociedade. E o da solidariedade e do humanismo são os fundamentais. Grande abraço a todos.
Perfeito, Enio. Agradeço demais aí a sua participação. E queremos muito ouvir o MST em outras ocasiões. Pois é, pessoal, massa demais a fala do Enio, né?
Chique mesmo.
A gente muitas vezes acha que o MST é uma coisa muito distante da gente, mas desde pequeno eu sempre frequentei as feiras aí da reforma agrária e era o meu contato assim, com o MST. Mas aí, uns anos atrás, né, Felipe, a gente teve uma experiência muito legal no acampamento Maria da Conceição. A gente criou lá, em parceria com a Nitro, né, um documentário sobre mulheres de terra. Depois vocês dão uma olhada no YouTube aí. Bem legal esse ponto de vista deles e essa associação do MST com esse respeito à natureza, né?
Exatamente, né? Acho que foi pouco contato, né? A gente ficou o dia todo lá, mas já deu para perceber como que eles trabalham em conjunto mesmo, como que é uma família só mesmo, né? Um cuidando do outro, as portas sempre abertas para quando um precisa de uma coisa, vai lá, né? E sempre tem à disposição. E como você falou, acho que a gente trabalha com conservação, compreender como que eles tratam, né, o solo, toda aquela questão da agroecologia, de recuperar áreas que muitas vezes são áreas degradadas, né, que estão abandonadas. Acho que a gente tem muito que aprender com eles. Só da dica que você falou da feira, né? Eu conheço até gente de Belo Horizonte que não sabe que existe uma feira, né, do MST aqui em Belo Horizonte, né, com produtos deles, né, sem agrotóxico nenhum. Então, vale a pena conferir também. Pode falar, Lu.
Ah, não, eu ia comentar justamente isso, que são os produtos orgânicos, né? A gente tem muito que aprender aí com eles, toda essa temática de soberania alimentar. E as feiras deles estão presentes também no Rio e em São Paulo. Claro, tem outras cidades, mas eu acho que vale procurar, porque muitas vezes o pessoal compra, fica procurando, né, produtos orgânicos e, enfim, a gente já sabe que com eles já tem esse selo aí, vamos dizer, né? Dá para confiar.
E aí, como foi falado na conversa, né, essa questão da solidariedade, né, muito impregnado neles, eu acho que é uma forma da gente também participar dessa questão da solidariedade, né, de dar valor, né, para o trabalho do campo.
É, exato.
E para a nossa saúde também, né? É sempre bom aí a gente...
Uhum.
É, massa, exato. E muita gente questiona assim, o movimento, né, por diversos motivos, mas a maioria da galera não sabe que até na própria Constituição nossa, né, de 88, existem até artigos que citam essa possibilidade de desapropriação da terra quando elas não cumprem a função social.
Exatamente.
Né, que no caso é moradia ou produção. Então é legal a gente ter essa percepção, né, de que muitas vezes as pessoas que têm muita terra hoje no Brasil, herdaram elas de grileiros do passado.
Uhum.
Muitas pessoas aí no passado tinham força política e se apropriavam indevidamente dessas áreas. Então, o MST só veio como movimento para lutar por esse direito constitucional mesmo, né, de produção. E uma sacada muito legal que eles tiveram, assim, é que eles têm atuado, né, feito as intervenções deles em propriedades de corruptos.
Sim.
Então, eles bolaram esse movimento que é chamado de Corruptos Devolvam Nossas Terras. Muitas pessoas acham que eles estão invadindo propriedades particulares aí de produtores, mas muitas vezes eles estão entrando em terrenos de de milionários aí que já foram condenados, como o Ike Batista aí, que foi preso por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Tem movimentos também em territórios aí que eram do ex-presidente da CBF, né, o Ricardo Teixeira, que eu não preciso nem falar do currículo dele. Então, eu acho que eles ganharam muitos pontos aí nessa história de focar suas intervenções em terrenos corruptos. Bem massa mesmo.
Sim, sim.
Lucas, e tem uma outra questão aqui. Eu não sei, assim, se é a minha impressão, né, mas a nossa geração, claro que não são todas as pessoas, mas eu acho que a gente já mudou muito a visão em relação ao MST e a geração, talvez, dos nossos pais, né? Não sei se essa é a minha impressão, mas eles ainda têm essa... É um pouco de preconceito, uma visão um pouco... É, uma resistência. Eu não sei se vocês têm isso aí, assim, essa dentro de casa, né? E pessoas próximas. Eu, pelo menos, sinto. Então, seria legal aí para os ouvintes repassar esse podcast, né? Esse episódio hoje, indicar, porque eu acho que é legal ver essa visão.
Sim, muito massa.
Não, massa é demais, gente. Legal, é isso aí. Depois dêem uma olhada lá no nosso site, que tem muita informação legal, inclusive do MST. Então, bora continuar o barco aí, Matheus.
Pois é, pessoal. Nó, sensacional. Realmente, informação é uma coisa que falta muito, né? Muita gente fala de muitas coisas só pelo famoso ouvir dizer. Então, pensando nisso, na multiplataforma que a gente montou no site, né? www.biologiadaconservação.com.br/papagaio-de-primata, a gente vai colocar, além das referências, um saiba mais com vários assuntos interessantes que podem ser utilizados para fazer essa comunicação com as pessoas. Porque, realmente, a gente não quer que vocês simplesmente acreditem no que a gente fala. A gente quer que vocês duvidem do que a gente está dizendo e vão atrás para ver se o que a gente fala faz sentido. Por isso que a gente vai ser bem transparente nessa disponibilização das referências, para que vocês mesmos possam tomar as decisões. Bom, então, aproveitar aqui até para a gente se recompor um pouco para a próxima conversa, eu acho que a gente pode chamar agora um quadro, né? No último episódio, infelizmente, não tivemos a presença dos nossos queridos colaboradores. Já estou com saudade deles, imagino que vocês também. Então, Felipe, conta para nós o que, que o vento está trazendo.
Bom demais também, né? Também estou com saudade aí, né, dos nossos amigos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E o vento, ele está trazendo algo de muito longe, né? Muita informação valiosa e vamos agora então chamar o nosso papagaio correio.
Olá, como tá?
Como o bater de asas da borboleta pode provocar um tufão do outro lado do mundo? Fala galera, eu sou Antônio Cruz e dessa vez eu resolvi começar o quadro falando um pouco sobre a teoria do caos ou efeito borboleta. Bem, por que a teoria do caos? Porque é justamente o que a gente está vivendo nesse momento. E essa frase tem muito a nos ensinar, justamente porque nos mostra que quando a gente não tem um cuidado local, a gente pode sofrer consequências de nível global. E é justamente nisso, né, que a gente está tirando várias lições dessa pandemia, e uma delas é justamente isso, né? E várias organizações como a ONU e como a União Africana e como a União Europeia, enfim, os líderes globais têm pensado justamente nisso, de como que a nossa falta de cuidado em alguns locais pode representar uma ameaça para o mundo todo. E é nisso que a gente tem tirado várias lições, e uma das lições também que a gente tirou e que vem tirando disso é que mais vale prevenir do que remediar, justamente porque a gente está vendo que a prevenção sai mais barato em todos os sentidos, e tanto para evitar o surgimento de novas pandemias e tanto para combater essa pandemia. E o que a gente está vendo é que países que não se precaveram muito bem, que não tomaram muito cuidado com essa parte da prevenção, estão sofrendo muito. E alguns que se preveniram por causa da falta de cuidado de outros também estão sofrendo essa consequência. Tudo isso nos dando uma lição de que a parte do egoísmo de cada um cuidar do próprio país talvez não seja uma ideia muito inteligente, né? E que um mundo melhor passa justamente pelo coletivo, a união de esforços, a cooperação, tanto de nível local, regional e global. E com isso, a ONU recentemente lançou um relatório no dia 6 de julho, justamente para falar um pouco sobre o combate às zoonoses e pandemias e mais diretamente por causa do coronavírus, né? Porque a gente já viu que isso acabou mexendo com o mundo todo e não tem como não se tomar as medidas ou não se compartilhar informações de urgência para criar métodos eficazes de prevenção e de vigilância e estratégia de combate, né? Isso tudo tem mobilizado vários pensadores da área da saúde e de várias outras áreas para se pensar ao nível global. E, bem, e nisso surgiu um conceito que a galera tem falado muito, que é de saúde única, que é One Health, que é em inglês, né? Olha meu inglês, hein? E esse conceito, essa proposta, passa justamente pela interdisciplinaridade, que é justamente onde você integra várias disciplinas para resolver um certo tipo de problema ou precaver esse problema. Acho que esse assunto já tinha surgido há muito mais tempo, porque acho que no século XIX já se falava sobre isso, que não tinha como a gente separar a saúde animal da saúde humana e do meio ambiente, né? Que é justamente o que essa proposta de saúde única vem tratar, que é integrar a saúde humana, a saúde animal e o meio ambiente. E tudo isso parte de uma proposta para incentivar vários países a se unir e adotar políticas públicas de prevenção e controle epidemiológico, né? Que passa tanto do nível regional, em cada ponto, nacional e global, justamente prevenindo que coisas muito locais se transformem em problemas globais. E o principal foco disso tudo tem sido justamente a interação do homem e dos animais, e também relacionada à natureza, né? Que a gente sabe que a gente não está num bom plano em relação a tudo isso. A gente tem vindo a desprezar as pesquisas, e a gente tem vindo a desprezar a ciência de uma forma em geral, e a gente tem valorizado mais a parte econômica, né? E a gente vive muito próximo dos animais, né? Tanto na pecuária, porque a gente utiliza eles, a gente cria eles para vender, para consumir, a gente também cria eles para colocar junto da gente com os animais de estimação, e a gente também, quando se aproxima das florestas ou das paisagens naturais, a gente acaba se envolvendo com os animais silvestres. Ou também os nossos bichos de estimação acabam entrando em contato com esses animais silvestres. E a gente está vendo a cada dia que proteger esses animais de doenças também é nos proteger. E não tem como a gente não pensar a nível local para a gente não entrar nesse problema global, que é trazer a pandemia, fazer transformar ele em algo que poderia ser contido de um único local, em se transformar num problema mundial. E nisso a gente também pode ver que grandes problemas como a expansão humana, com a gente ocupando novas áreas, e tem aumentado também as chances de a gente ter de aumentar a interação com os animais domésticos, os seres humanos e a vida selvagem, o que nos mostra que também, que possivelmente no futuro a gente pode ter mais problemas. Sem falar também que a nossa relação com o meio ambiente não está muito boa, como a gente já falou também em outras edições do Papagaio de Primata, e o desmatamento, a perda de hábitats naturais e a perda da biodiversidade, tanto também a mudança do clima, podem levar a rompimento de ciclos naturais e tudo isso provocar também novas pandemias. E o prejuízo que a gente pode ver é que cerca de 2,5 bilhões de pessoas ficam doentes por ano por causa de zoonoses, por causa desses contatos com esses animais e as doenças que provêm desses animais. E cerca de 2,7 milhões de mortes acontecem anualmente. A cada ano tem uma média de 3 novas doenças que vêm de origem animal que a gente consegue identificar no nosso dia a dia, né? E sem falar da economia, que é o deus do ser humano, né? A gente está vendo que avisamos, os cientistas avisaram para se ter esse cuidado, essa prevenção, e muita gente estava preocupado com a economia. Estamos vendo que se você não tiver uma boa prevenção e não cuidar muito bem dessa fase inicial de uma epidemia, você perde a economia por um todo, porque você vai ficar nesse efeito ioiô de ida e volta, de confinamento e desconfinamento, e nunca vai ter uma economia estabelecida. E com essa realidade, essas organizações, tanto a ONU como a União Europeia, a União Africana, entre outras organizações, essa urgência de a gente adotar medidas para prevenir e para ter estratégias de combate que a gente pode considerar que são coletivos, né? Que não sejam seja somente de um único país, ter essas informações compartilhadas entre eles e evitar esse tipo de doenças no mundo. Bem, e esse relatório da ONU, ele acabou apontando os países africanos como sendo primordiais para essas lutas, né? Tanto porque os países africanos, eles apontam que os países africanos podem liderar esforços de prevenção de pandemia. Bom, por que que o continente africano seria receber essa importância? Justamente porque o continente africano já lidou de uma forma bem sucedida com outros surtos zoonóticos que já apareceram, né? A gente pode apontar a febre do Vale do Rift, né? E a ebola, que recentemente a gente ficou um pouco assustado com os efeitos da ebola, né? E com medo de ela se tornar uma pandemia global. E a gente viu que os países africanos conseguiram reter esses vírus e essas doenças de uma forma exemplar. Então isso pode servir como uma grande lição para os outros países de uma forma como se lidar com essa parte inicial da expansão de um vírus e não deixar ele se tornar em algo global. Isso tudo porque também alguns países africanos já vêm adotando essa ideia da saúde única, né, dessa partilha de informação. E além disso, já sabemos que tem previsões de surgirem outras pandemias no continente africano. É um continente muito novo, né, a gente está falando em termos de população, e a cada vez mais as pessoas invadem as florestas e chegam perto da vida silvestre e de outros lugares que antes o ser humano não vivia, né? E a gente sabe que o quanto mais a gente faz isso, aumentam também as probabilidades de surgirem doenças novas. E esse mesmo relatório da ONU, eles falam um pouco sobre medidas, né? E eles apontaram 10 ações práticas para os governos adotarem para evitar esses surtos futuros. Entre essas ações, a gente pode enumerar alguns, que é investir em abordagem interdisciplinaridade, como a saúde única, que a gente já falou um pouco. Também incentivar pesquisas científicas, aumentar a sensibilização sobre doenças zoonóticas também, fortalecer o monitoramento e a regulação de práticas associadas às doenças, e incentivar práticas de gestão de sustentável da terra e identificação também das principais vetores de doenças também passa por essas medidas apontadas e apoiar o gerenciamento sustentável de paisagens terrestres e marinhos. E tudo isso também a gente tem que fazer um monitoramento e uso da terra e desenvolvimento sustentável, que mostra que a nossa forma de vida, a nossa maneira de viver não condiz com uma forma saudável de vida e, ao mesmo tempo, ela só nos leva ao perigo de ter mais problemas de contaminação ou problemas relacionados a novas doenças zoonóticas, né? Um grande abraço, galera, e foi um prazer enorme.
Olá, como tá?
Ei, menino bom, saudade mais da CFF. Que em breve esses ventos possam soprar de novo e trazer você para as terras brasileiras. Pois é, gente. Então, o quadro é muito legal, né? E aí, pensando nisso, a gente vai ter novidades para vocês. Em breve, nos próximos episódios, a gente vai trazer algumas piscitacídeas que vão compor a equipe. Eu não sei se eu falo agora, se eu deixo para depois para vocês ficarem surpresos, mas vou deixar para depois, então. Fica aí a curiosidade. Aproveitando, né, de que a gente tá falando de novidade, fiz aqui uma entrevista muito bacana que vocês vão ouvir em poucos segundos. Olá, pessoal. Então, dando continuidade à discussão, eu tive o privilégio de entrevistar a Marlen. Ela é uma representante da comunidade quilombola de Pontinha, aqui de Minas Gerais. Então, Marlen, muito obrigado por ter aceito participar do episódio do podcast. E, por favor, se apresente, conte um pouquinho de você.
Olá, pessoal. Eu sou a Marlen, tenho 21 anos, sou estudante de Biologia e Recursos Humanos, faço parte do Projeto Pequi, moro na comunidade quilombola de Pontinha, que fica localizada no município de Paraopeba, aqui em Minas Gerais.
Bom, primeira coisa que eu gostaria de te perguntar é como é que está a situação da comunidade em meio a essa pandemia da Covid-19? Existem casos confirmados? Alterou a forma de vida de vocês? Teve impactos econômicos? Conta um pouquinho pra gente.
Bom, como em todo lugar, a comunidade também foi afetada. As aulas pararam, muitas pessoas foram suspensas dos empregos, então, de certa forma, a Covid afetou sim. Mesmo não tendo nenhum caso suspeito, nem confirmado, nem óbito, nem nada na comunidade, graças a Deus, teve impacto sim. E as fontes de rendas, como o costume tradicional, por exemplo, aqui, o pessoal vive muito do Minhocuçu. E esse Minhocuçu é vendido na BR para os pescadores, mas como não está tendo movimento de pescadores, isso abalou bem a renda da comunidade, porque as pessoas não têm para quem vender o Minhocuçu, então alguns estão sem trabalhar. Porém, outras coisas que as pessoas faziam aqui, como cortar cana, capim, lavoura, essas coisas continuam. Então, graças a Deus, está dando para todas as famílias se manterem. Afetou mesmo o extrativismo do Minhocuçu.
Pois é. Acaba que essa realidade de impactos econômicos, a gente tem visto que ela é bem frequente em quase todos os lugares que a gente vai, né? Mas que bom que a comunidade está conseguindo realizar ainda outras atividades e se manter, né? Porque realmente são tempos bem difíceis, mas que vai dar tudo certo e vamos passar por isso. Mesmo não tendo nenhum caso confirmado, esse impacto econômico ele dificulta e prejudica a situação de muitas pessoas que vivem em vulnerabilidade, né? O que, que tem sido feito para superar essas adversidades? Existe alguma ajuda do governo?
Bom, constantemente a associação comunitária está conseguindo cesta para as famílias, distribuindo principalmente para os mais carentes. E a escola também está distribuindo cesta para todos os alunos. Então, o que está mantendo é isso, mas algo que eu acho que o governo poderia fazer é que, como tem muitas pessoas de fora que vêm para a comunidade, apesar dos pessoal estar tomando cuidado, eu acho que poderia ter uma barreira sanitária proibindo a entrada de muitas pessoas no quilombo nessa fase. E isso não está sendo feito aqui em relação à segurança do pessoal.
Realmente, esses auxílios por meio de entrega de cesta básica são fundamentais, né? Ainda mais quando a gente pensa na situação de muitas crianças que tinham na merenda escolar uma das principais fontes de alimentação do dia. Então, que bom que as escolas também estão tendo essa ação de fornecer cesta básica para as famílias das crianças. E em relação à barreira sanitária, é muito importante que haja conscientização das pessoas, né? Muita gente acha que a barreira ela serve só para medir uma temperatura ou outra, mas infelizmente a gente tem muitas pessoas que ainda não acreditam que estamos em meio a uma pandemia séria, com resultados graves e com milhares de pessoas já mortas e milhões de infectados. Então, realmente é importante informar bem as pessoas para que tomem as medidas de precaução necessárias para evitar a contaminação dos outros. Ô Marlin, eu sei que a comunidade Pontinha tem um projeto sensacional de uso do cerrado, né? Do cerrado em pé. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da importância de projetos que usem a natureza de uma forma sustentável e garanta essa integração, né, de recursos naturais em desenvolvimento humano. Conta para a gente um pouquinho e depois explica para nós o que é esse fantástico Projeto Pequi, para deixar a gente com água na boca aqui do outro lado.
Os projetos que usam a natureza, eu acho que são sim muito importantes e que dão uma visibilidade muito positiva para a comunidade e também ensinam muito. Porque se você está usando a natureza, você quer preservá-la. Então, o projeto Piqui, por exemplo, ensina a manter o cerrado de pé e gerar uma renda com isso para muitas famílias. E é muito importante porque também ajuda o pessoal a descobrir novos caminhos, conhecer novas pessoas, ver que a comunidade tem potencial, que as pessoas têm potencial, que pode gerar renda, pode gerar emprego, pode melhorar a situação financeira de muitas famílias e ajudar os jovens também, os mais idosos, a quererem uma vida melhor, porque pensa assim, a vida inteira foi difícil, vai ter que continuar sendo. desistindo, não. Você pode estudar, você pode conseguir um dia ter um projeto seu também, ter seu próprio negócio, trabalhar para você. Então, eu acho que estimula o pessoal a querer estudar, o pessoal a querer trabalhar, o pessoal a querer conhecer mais sobre a natureza, sobre os bens que a gente tem aqui dentro do quilombo. O pessoal não querer tanto ir embora, porque muita gente fala assim, ah, eu vou embora, porque aqui não tem oportunidade. Pode incentivar o pessoal a ir embora, a estudar, mas a voltar para investir no próprio local. Então, projetos como o Pequi mesmo são muito importantes, porque traz pessoas diferentes, traz conhecimentos diferentes, abre novas portas, novas oportunidades, novos caminhos mesmo, assim, para o pessoal enxergar um futuro melhor, porque a gente está vendo aqui o projeto Pequi começou pequenininho, lá atrás, com oficinazinho, uma feira. Hoje a gente já participa de grandes feiras, já temos empresas que pegam nossos produtos, já somos conhecidos, então é algo muito bom. E a gente também, vendo a unidade sendo construída, pensando que futuramente já vai ter uma fábrica dentro da comunidade, isso ajuda bastante, dá uma motivação para ser melhor sempre.
Pois é, Marla. Não, legal demais. Olha só para você ver como que uma atividade aparentemente simples, né? Que se, é o, você colher um fruto do cerrado, poderia trazer tanto benefício, não só econômico, mas também cultural, né? Para a comunidade, de bem-estar para as pessoas, para elas se sentirem valorizadas, trazer elas cada vez mais para perto, gerar essa união. Não, é realmente fantástico. E uma iniciativa que poderia ser replicada em qualquer lugar desse país, né? A gente tem aí não só comunidades quilombolas, mas diversas outras comunidades que têm aí áreas nativas, né, no entorno, que poderiam se apropriar de forma sustentável desses recursos naturais e viver mais da natureza em pé e compartilhar a troca de saberes. Então conta para nós aí para mais um pouco sobre o projeto Pequi para dar uma motivada em quem está escutando e pensando em fazer algo semelhante.
Bom, o projeto Pequi chegou à comunidade através de um outro projeto de uma pesquisa do UFMG, que era o projeto Minhocuçu. Então, o Minhocuçu é a fonte de renda de muitas famílias aqui da comunidade e vinha sendo feitas propostas para legalização, para o extrativismo do Minhocuçu, pela questão do meio ambiente, da preservação, para que não entrasse em extinção. E através deste estudo, pegou e veio que a época de reprodução do Minhocuçu é a época do fruto do pequi, que é abundante aqui na região. Então, uma proposta foi que para na época da reprodução do Minhocuçu não houvesse extração, gerar uma renda extra através do fruto do pequi. E os alunos da UFMG e o Instituto Sustentar, então, em 2013, começou os estudos aqui sobre o pequi, de como poderia ser feito o mapeamento da região, se realmente era viável, valia a pena o comércio para a venda desses produtos. Então foi feito todo aquele estudo técnico, aí depois foram feitas algumas oficinas, onde primeiro se aprendeu o beneficiamento do óleo do pequi, o extrativismo, aí depois aprendemos as castanhas, aí foram feitos intercâmbios para Monte Claro, Japonvá, Januária, para outras unidades de beneficiamento que já trabalhavam com o fruto do pequi. E daí foram desenvolvendo os produtos. Atualmente nós temos 9 produtos feitos com pequi, que é a farinha, o creme com pimenta, o creme comum sem pimenta, a polpa do pequi, o doce cremoso, o doce em barras, o óleo do pequi, a farofa e castanha doce do pequi. Então, o projeto visa a sustentabilidade e a conservação do cerrado em pé e também a geração de renda para as famílias. Graças a Deus, o projeto está correndo muito bem. Temos alguns parceiros, patrocinadores, já temos alguns mercados para vendas. Então, o projeto faz muito bem à comunidade, porque dá uma visibilidade muito positiva, um impacto sobre as famílias também. Ajuda bastante na renda de muitos. E é algo assim, que traz novidades, traz inspiração. Porque antigamente o pequi perdia no cerrado, sim. as pessoas buscavam, comiam, pessoas de fora chegavam, pegavam, levavam, um ou outro vendia, mas não sabia quanta diversidade, quantos produtos bons poderia ser feito com o pequi. Agora nós estamos em construção da nossa fábrica, está quase pronto. É algo assim muito bom mesmo para a comunidade crescer. Então é muito bom porque isso gera emprego para famílias. E o foco do projeto também é crescer, expandir mais, começar a trabalhar com outros frutos do cerrado, porque atualmente, na época do piqui, é feito o estoque da polpa e dos caroços para retirar da castanha. Aí depois da época do piqui que vai se processando e fazendo os produtos, de acordo com as encomendas, com feiras, essas coisas. O foco é conseguir outros frutos cerrados para que haja trabalho durante todo o ano e conservação do cerrado também. A nossa página do Instagram é projeto.pequi, o Facebook é Projeto Pequi e Minhocuçu, lá vão ter contatos, mais informações sobre o projeto. Se alguém quiser também conhecer nossos produtos, é só entrar em contato. E vamos lá, é isso aí, crescer cada vez mais. Obrigado.
Ô Marlen, bom demais, muito obrigado por essa fantástica entrevista. Deixou todo mundo aqui com água na boca, pensando nesse tanto de produto maravilhoso que dá para fazer com pequi. E, bom, então, uma coisa importante, que eu acho que a grande mensagem que a gente queria passar contando sobre esse fantástico projeto, né, que é o Projeto Pequi, é que é possível haver desenvolvimento econômico com a natureza, o cerrado, em pé. Então, nesse período agora pós-pandemia, né, que em algum momento vai chegar, a gente espera que muita coisa mude. Dentre essas coisas é que iniciativas cada vez mais ambientalmente adequadas, né, que considerem o uso racional dos recursos naturais, se tornem mais presentes. Então, iniciativas como essa da comunidade quilombola de Pontinha podem ser replicadas em diversas regiões do Brasil. Então, a gente espera que a gente possa caminhar por um cenário em que a natureza e o desenvolvimento caminhem lado a lado e o cerrado, em pé, promova o desenvolvimento de todos. Ah, legal demais, né, gente?
Massa demais.
E aí, companheiros de aventuras, algum de vocês gostaria de tecer comentários?
Ah, legal demais, né? É uma realidade aqui tão próxima da gente, mas ao mesmo tempo muito distante, né? Não sei se algum dos ouvintes aí já teve a oportunidade, né, de conhecer uma comunidade quilombola, mas essa comunidade de Pontinha é super especial, assim, ainda mais com esse vínculo com a universidade, né? A Dodora aí, que é uma professora lá da UFMG, que é super parceira nossa aí, fez a diferença lá com esses projetos, né? Por isso que a gente trouxe aí essas informações lá do Projeto Pequi, depois vocês procurem saber mais, que é muito legal mesmo.
Não, é massa porque, né, esse projeto, né, do Minhocuçu, do Piquezeiro, como você falou, foi acho que o início, né, do doutorado da professora Maria Auxiliadora, né, nossa querida Dodora. E a partir daí, desde quando ela virou professora da UFMG, ela se dedica muito à extensão, né, que é algo que poucos laboratórios investem, né? O pessoal vai muito para o lado da pesquisa, que é extremamente importante, lógico, mas acaba esquecendo da extensão. E a gente vê o resultado, né? Um projeto bem feito, de longa duração, com participação ativa das comunidades, né? Nunca vindo aquela questão do pesquisador impondo coisas, né, para a sua pesquisa. Então é um excelente exemplo aí para quem curte trabalhar com extensão, é conhecer esse trabalho da Dodora e da comunidade Pontinha. E lá no nosso site, né, tem também alguns links mostrando um pouco desse trabalho do Pequi, do Minhocuçu. Tem um videozinho bem bacana contando a história do projeto. Dá uma olhada lá depois, né, assim que você finalizar aí o podcast, corre lá para o nosso site, tá bom?
Legal demais, gente. Isso aí. Então agora, para continuar no embalo, né, vamos passar para a nossa próxima entrevista. Então, Lu, conta para nós o que, que você descobriu aí nesses confins da Amazônia.
Pois é, Matheus. Dessa vez, a bordo do papagaio de primata, eu viajei para um lugar um pouco mais distante. resolvi percorrer as águas do Alto Rio Negro, lá no Amazonas, para bater um papo com o indígena Danilo Lopes. O Danilo, ele é da etnia Baniwa, professor do ensino médio e EJA na comunidade Canadá. Eu estive por lá em 2018 e foi assim que a gente se conheceu. E eu me encantei pelos costumes e tradições dos povos Baniwa. Mas, com a chegada da pandemia, eu fiquei aqui muito receosa com o impacto da doença por lá. Então, por isso, eu resolvi chamar o Danilo para contar um pouco da situação que eles estão vivendo. Então, Danilo, fala um pouquinho para a gente aí sobre você.
Olá, pessoal. Meu nome é Danilo Lopes. Eu sou da comunidade indígena Miriti. Sou da etnia Baniwa. Com muito prazer que eu estou falando aqui com vocês. Eu não sou biólogo, mas vou tentar contribuir com vocês na medida do possível, da parte do conhecimento que eu tenho em relação às perguntas que a Luísa de Paula me fez, certo?
Ah, Danilo, o que importa é que você é biólogo de coração. E nós aqui do Papagaio de Primata estamos muito felizes com a sua participação nesse episódio. Então vamos às perguntas, não é mesmo? A sua etnia, Danilo, ela é ampla pelo Brasil ou restrita a uma pequena região?
Bom, respondendo à primeira pergunta, a minha etnia é bem restrita, assim, fica aqui no norte do Brasil, né? Aqui é na região da Cabeça do Cachorro, mais conhecido, né? Faz fronteira com a Colômbia e Venezuela. Então, só que a etnia Baniwa, ela pertence tanto à Colômbia quanto à Venezuela. Então, eu não tenho uma estimativa de quantos Baniwas existem aqui no Brasil. Eu só sei que existem Baniwa na Venezuela e na Colômbia e no Brasil. Então, eu vou falar especificamente sobre os Baniwas que são brasileiros, digamos assim, certo?
Tá certo. Para quem não sabe, gente, lá no Amazonas, no canto esquerdo, onde o Brasil faz divisa com a Colômbia, tem uma região com formato de cabeça de cachorro. É ali que o Danilo vive. Vale conferir no mapa depois. No momento, ele está em uma cidade chamada São Gabriel da Cachoeira, e ele possui alguns dados mais atualizados sobre a Covid-19. Então, conta pra gente, Danilo, como a Covid-19 afetou o seu povo? Fala um pouco pra gente do panorama de casos da Covid-19 dentro da comunidade. Estimativas de casos, se existem óbitos confirmados e quais medidas realizadas para o controle. Fale pra gente também dos impactos da pandemia na fonte de renda e costumes tradicionais.
Bom, o Covid-19 afetou bastante o meu povo, já que não tinha muito sistema de controle, né, para a entrada das pessoas quando a pandemia ainda não era visto assim como doença muito grave, né? Então o acesso às comunidades indígenas era bem aberto, como se fosse normal, hein? Aí por esse meio que o vírus conseguiu chegar nas comunidades pelos próprios indígenas, porque a maioria vieram aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira, como eles sempre fazem de costume, para fazer suas compras, receber o benefício do governo, resolver algumas coisas, necessidades básicas das pessoas, certo? Então, até agora, não se sabe exatamente quantos óbitos existem nessa região do Isana, a região dos povos Baniwa, quantos foram óbitos, mas sabe que são bem poucos, são as pessoas que tiveram doenças crônicas, né? Então, eu só sei dizer que elas eram bem pouquinhas, assim, em relação à quantidade de pessoas da população de cada comunidade. As medidas, depois que o vírus se tornou uma pandemia, aí tiveram os ONGs, no caso daqui de São Gabriel da Cachoeira, começaram a se organizar para ter controle de entrada das pessoas nas comunidades indígenas. Só que mesmo assim, já tiveram as pessoas que já foram para as comunidades sem saber que já estava com vírus do Covid-19. Então isso foi um dos grandes desafios para nós aqui, que Mesmo não sabendo que a gente já estava com o vírus, realmente a gente já estava. Então, e isso que piorou a situação das comunidades. Então, o impacto em questão de renda foi bastante também, porque muitas vezes a gente vem aqui na cidade de São Gabriel do Cachoeira para comprar as coisas industrializadas, para complementar o nosso alimento tradicional na comunidade. Também a gente precisa de combustível, de várias outras coisas para ter energia, para andar de motor e tal. Então, impactou bastante a nossa convivência na comunidade.
É, Danilo, realmente essa é uma situação bem complicada, né? Porque o vírus já estava aí entre vocês, nas comunidades, e vocês não sabiam. Demoraram, né, para ter essa informação. E, como eu falei antes, pessoal, o Danilo, ele está nessa cidade que se chama São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade um pouco maior, onde diversos indígenas do Alto Rio Negro, que estão ali nos rios chamados Isana, Ayari, eles vão de barco, né, para essa cidade para comprar insumos e receber auxílios do governo, como ele falou. Só para explicar para vocês aí um pouco melhor e quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha aí no mapa. Então, eu queria te perguntar mais uma coisa, Danilo. Existem ações específicas do governo para evitar ou diminuir o impacto da Covid-19 na sua região? Se sim, elas são suficientes? E o que precisaria ser feito, então?
É, aqui na nossa região, aqui no Alto Rio Negro, especificamente para o povo Baniwa, o governo agiu muito tarde. As pessoas da comunidade já estavam tudo infectadas. Aí que o governo começou a mandar o teste rápido para específicos para as comunidades indígenas. Já era muito, muito tarde. Então, acredito que as ações específicas do governo demorou muito para chegar nas comunidades. Eu acho que o que precisaria ser feito, o governo teria que agir mais rápido possível. Quanto mais antes de vírus chegar na comunidade, seria mais eficiente que pudesse fazer o controle. Só que não foi feito dessa maneira. Então, existem poucas ações do governo federal, mas o que existem são bem pouquinho e não faz muita diferença na nossa comunidade indígena.
É. Realmente o governo demorou muito para atuar. De repente, se tivesse sido um pouco mais rápido, nós poderíamos ter evitado, né, os efeitos dessa pandemia, não só aí como em todo o Brasil. E Danilo, me conta outra coisa. Entre os povos Baniwa, existe uma articulação para lidar com a pandemia? Vocês continuam circulando normalmente pelo Alto Rio Negro? Como é que está aí a circulação de barcos?
Existem sim, né? Acredito que existe sim uma articulação para lidar com a pandemia sim, aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, porque os ONGs nos ajudaram bastante, como por exemplo a São Luísa, da FUIRNE, entre outras associações das comunidades mesmo, eles se articularam bem para ter controle nos transportes das pessoas, proibindo o acesso às pessoas. Então, desde que começou o primeiro caso confirmado aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira, ficaram suspensas a circulação do barco, quanto o barco vindo de Manaus para os municípios e de pessoas saindo daqui do município para as comunidades indígenas, principalmente para as comunidades indígenas. Então, existe sim, não teve circulação normal. Então, é por isso que eu acredito que dessa forma também ajudou a diminuir a propagação desse vírus.
Pois é, eu sei que você escutou o episódio anterior sobre a Covid-19. Você acha que as informações desse podcast podem contribuir de alguma forma para vocês aí?
Bom, em relação se existe alguma forma de quem está escutando esse podcast contribuir, com certeza, não é? Acredito que o objetivo de podcast é divulgar as informações de várias regiões do Brasil ou do mundo, né, sobre como lidar com o vírus, sobre como as pessoas, as comunidades, os bairros passaram por esse grande, eu diria assim, grande situação que a gente nunca passou por isso. Então, com certeza, o podcast sim contribui para ajudar a entender melhor como a cada cidade, ou município, ou comunidade passaram por essa pandemia.
Bem, a gente fica feliz que as informações que a gente está compilando aqui estão chegando para vocês também. Tomara que tenha ajudado. E Danilo, a gente sabe que várias enfermidades e doenças que estão nos afetando hoje em dia, elas surgem de problemas ambientais, geralmente porque nós não sabemos respeitar alguns limites da natureza. O que acontece, né, é que atualmente os não indígenas, no caso nós, homens brancos, a gente tem super explorado os recursos naturais. Então, qual recado você gostaria de deixar para os tomadores de decisão em relação à importância do meio ambiente para a nossa espécie?
Bom, a última pergunta, ela é bem complexa, então vamos lá. Então, vou tentar responder o mais breve possível, vou tentar explicar também sobre os problemas ambientais por aqui. Especificamente aqui na região do Rio Negro, Alto Rio Negro, onde eu moro, aqui na região do Içana, é dificilmente alguém que não seja daqui, que não seja indígena daqui, vai poder entrar por aqui. Até porque aqui é uma terra demarcada, desde 1987. Então, para ter acesso por aqui, tem que ter autorização da FUNAI, da FUIRN, as outras instituições que regulam as entradas das pessoas estranhas aqui na região do Içana, a região do Rio Negro em geral. Então, não é que seja proibido, mas tem que ter autorização e tal. Dá para conseguir ter autorização se você tiver um bom motivo, estiver fazendo pesquisa, tipo de tese, de doutorado, fazer uma pesquisa e várias outras coisas, coisa de antropologia, envolvendo várias coisas, botânica e tal. É possível fazer uma pesquisa, só que tem que contatar com as instituições que regulam a entrada das pessoas, se as pessoas das comunidades autorizam a entrada e tal. Então é possível sim fazer essa pesquisa, se você pretende fazer alguma pesquisa e tal, é possível sim. Em relação aos problemas ambientais, aqui não temos muito, porque é uma região um pouco longe da cidade, é uma região difícil acesso, não tem estrada, a única forma de você ir pelo rio. A Luísa deve saber, porque já viajou para a região do Içana, então não é tão fácil chegar até nos povos banios, certo?
É verdade, Danilo, deu um trabalhinho. Primeiro, eu tive que voar para Manaus, e aí depois de Manaus, eu peguei uma lancha rápida, que demorou 27 horas até São Gabriel da Cachoeira. Porque se fosse com outros barcos que não são as lanchas rápidas, são mais ou menos 4 dias. E então, em São Gabriel da Cachoeira, a gente alugou um barco que é motor de rabeta. E aí foram mais 2 dias inteiros para chegar até a comunidade Canadá. Então, realmente não é tão fácil assim, não é, Danilo?
Não é tão fácil chegar até nos povos banios. Bom, então, mas a parte de não indígena, né? não falando mal de vocês brancos. Tem várias empresas que estão dando entrada, principalmente, não sei se é pela FUIRN, pela FUNAI, para ter autorização de exploração de minério. Eles têm bastantes empresas que querem explorar, mas até agora não tem autorização. Isso é por parte de mineração. A questão de madeireiros, desmatamento, eu acredito que aqui na região do Alto Rio Negro não é tão presente quanto nas outras terras indígenas no resto do Brasil. Bom, eu acho que eu vou terminar minha fala por aqui. Então, o recado que eu gostaria de passar para os tomadores de decisão em relação ao meio ambiente. Então, eu acredito que as instituições em si, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, deveriam consultar as instituições responsáveis locais, regionais, para poder ter tomado uma decisão que seja viável, que seja sustentável, né, em cada região. Então, não poderia tomar a decisão só por si, dentro de um gabinete, porque ele não sabe como é a realidade de cada região, porque cada região, cada etnia tem as suas particularidades, as suas peculiaridades. Então, o que eu posso dizer aqui é que a decisão tem que ser tomada coletivamente em relação a todos os que tomam decisão, principalmente em respeito ao meio ambiente. Porque se nós não respeitarmos o meio ambiente, então quem que vai sustentar a gente futuramente? Como é que os nossos filhos ficarão? Como é que eles vão ficar? Então, a gente tem que respeitar a nossa mãe natureza, porque ela que nos dá os alimentos de cada dia, ela que nos protege como nossa mãe de sempre, certo? Então, galera, foi isso. Foi muito bom participar com vocês. Eu agradeço muito. Muito obrigado, Luísa, pelo convite. Qualquer coisa, eu estarei por aqui. Tenha um bom dia.
Valeu demais, Danilo. A gente aqui do Papagaio de Primata realmente fica muito agradecido com a sua fala. Tenho certeza que os ouvintes também vão apreciar muito essa entrevista que você deu pra gente. Não é mesmo, galera? A gente precisa de representantes assim, né? Fora do eixo sudeste.
Sim, sim, né? Eles estão lá, né? A gente que não escuta muito, né?
É, exatamente.
Só comentar que eu percebo, né, que desde a nossa Constituição aí de 88, que já foi até citada, eu acredito que nenhum governo tenha levado o tema meio ambiente, né, como uma grande prioridade. Mesmo que existe um capítulo lá na Constituição só para isso, né, o 225. Acho que alguns governos até fizeram algo a mais, outros algo a menos, mas levantar a bandeira mesmo, né, sobre a questão ambiental, sobre as comunidades tradicionais e originárias, eu não vejo que nenhum levantou essa bandeira, não. Porém, né, o que eu nunca tinha presenciado mesmo era um governo que se coloca como inimigo, né, do meio ambiente, dessas comunidades, desses povos. Essa é uma situação que temos que considerar. Como você escutou hoje no nosso podcast, temos que escutar muita gente para conseguirmos reverter isso. E aí eu queria só citar algumas informações aqui, pode ser?
Claro, claro.
Então, fala aqui, né, para quem quer acompanhar a situação dos indígenas frente à Covid-19, vou recomendar aqui o Twitter de duas indígenas fantásticas que eu acompanho diariamente, né, que são a Munirim e a Karibush. Elas fazem diariamente um boletim sobre os casos de Covid nos povos indígenas do Brasil, né, um compilado sobre tudo que está acontecendo, muito bem detalhado. A Karibush, ela é jornalista, e a Munirim, ela é socióloga. Então aproveita aí para entrar lá no perfil delas no Twitter, né, contribuir compartilhando as notícias, comentando, né? Com certeza é um trabalho que exige muita dedicação para fazer, né, o que elas estão fazendo aí. E aproveita também, né, lá no perfil de cada uma delas, tem um link para o PicPay, né? Eu acho que isso ia ser bem legal se você puder, né, fazer uma contribuição aí para o trabalho que elas estão fazendo aí, que é bem importante. Outro perfil também que eu quero indicar é o da APIB, né, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Então, todos esses perfis que eu estou falando aqui, depois do podcast vocês vão lá no nosso site, estão todos lá. Então, a APIB, né, ela traz notícia sobre os temas pertinentes, né, aos povos indígenas, aos territórios indígenas. Discutem bastante, né, questões de políticas públicas e a falta delas. Hoje mesmo eu olhei lá no perfil deles que desde 85, né, 1985, somente os dois últimos governos, né, do Temer e do Bolsonaro, é que não reconheceram nenhum centímetro de terra indígena. Até na época da ditadura, aí, os militares reconheceram alguma coisinha. Então, que é bem bizarro, né, se a gente for pensar.
Muito bizarro.
Esses dias aí, não sei se vocês estão acompanhando, passou nos jornais a informação de que o presidente vetou algumas garantias emergenciais para os territórios indígenas e comunidades quilombolas, né, de um projeto de lei, que é o projeto 1142. Então, o projeto de lei começou em março. Como o nome diz, ele era emergencial, né? Nós já estamos aí na meiota de julho e ainda está nessa
enrolação,
essa,
né,
enrolação toda. Mas aconteceu, né, que o Bolsonaro, ele publicou a lei, né, só com vários vetos. E aí, só para citar aí dois desses vetos, né, que seria obrigação aí da União e que ele vetou, um era sobre o acesso universal a água potável, e a outra, né, que o Bolsonaro vetou é sobre a distribuição gratuita de materiais de higiene, de limpeza, né, de desinfecção de superfície para aldeias ou comunidades indígenas, né, oficialmente reconhecidas ou não, inclusive no contexto urbano. Então é meio triste, né, de pensar esses vetos. E aí tem a justificativa, né, coisas que juristas devem discutir, mas o que a gente percebe é que não tem nada de constitucional. Provavelmente, né, esses vetos eles voltam para a Câmara olhar, né, para o Congresso olhar e ver se eles interrompem esse veto do Bolsonaro, para ver se o projeto de lei ele vai na íntegra. Até o momento aqui não saiu essa decisão do Congresso. Mas, em suma, né, o que eu acho que é interessante aí, que a gente tem que sempre trazer à tona, a minha percepção, é que esse governo ele tem um pouco de má fé, né, em alguns assuntos. A questão ambiental nem se fala, né? A gente vê aí o ministro do Meio Ambiente, recentemente, né, aquele vazamento daquela reunião, né, já foi muito falado sobre essa ânsia dele, né, de modificar algumas normativas para facilitar, né, alguns empreendimentos, a modificação de algumas coordenações dentro do IBAN, do Instituto Chico Mendes, colocando pessoas que não têm conhecimento técnico para liderar. E sobre essa questão das comunidades tradicionais, indígenas, a mesma coisa. Desde o final de 2018, né, quando Bolsonaro já tinha sido eleito, né, uma das primeiras coisas que ele falou, se não me engano, em dezembro de 2018, é que se dependesse dele, não ia ter mais nenhum centímetro, né, quadrado de terra indígena aí sendo reconhecida. Ele sempre vem declarando que os indígenas têm muitas terras no Brasil, é que não deveria ser assim, né? O incentivo que ele dá para as atividades de garimpo, mesmo sendo ilegais, né? O incentivo que ele dá para isso, né? Algo que não é inconstitucional, aí agora o Congresso tem que voltar, demora mais um tempo para essa lei ser pautada, porque os vetos agora têm que ser analisados pelo Congresso, pelo Senado. Acho que menos de 48 horas depois que o Bolsonaro vetou, né, acho que 16 itens desse projeto de lei, o ministro do STF, né, o Barroso, ele obrigou o Bolsonaro a cumprir algumas garantias. E aí entra até nessa questão, né, do judiciário tendo que intervir o tempo todo no executivo. E aí queria aqui, lá, o judiciário está querendo tomar o lugar do executivo. Mas não, né, o executivo que não está fazendo o que é imposto na Constituição, o que é imposto nas normativas. E aí, né, a PIB tem que entrar com uma ação, né, para o STF obrigar o executivo a cumprir. E aí fica sempre nessa briga, né, no desenvolve. Então, é uma reflexão que a gente tem que fazer diária. Né? Vou até repetir aqui, né, que já tivemos governos que fizeram um pouco mais, um pouco menos, né, sobre o meio ambiente, sobre os territórios indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, mas esse atual aí encara o tema como um obstáculo mesmo, né, de...
É, inimigo, né, inimigo estranho.
Exatamente, e para a gente que trabalha com conservação, eu acho que para a população, a gente tem que ficar sempre de olho, cada vez mais se interessar por políticas públicas, né, e ver como que a gente consegue interferir nessas decisões aí. Acho que eu filosofei um pouco, desabafei um pouco, mas é difícil, né, trabalhar com conservação e informar a população, sendo que tem informações do executivo, aí o governador do estado tem uma outra informação, o prefeito vem com outra informação, o judiciário vem com outra, e aí a população fica meio que sem rumo, né, em quem acreditar, né? O cientista fala alguma coisa, e aí realmente é difícil, né, quando... A balbúrdia está no governo, né, e não nas faculdades.
É, e acho que está certo, né? A gente tem que dar uma filosofada aqui mesmo.
Isso, é, e mais para frente vão continuar essas discussões aí, né? Eu acho que é super válido, né? Um dos objetivos do podcast é realmente instrumentalizar, né, os diversos atores aí da sociedade, né? Acho que cada um que tiver um pouco de informação pode contribuir mais, né, para o avanço mesmo do conhecimento e das tomadas de decisão. Não adianta a gente argumentar se a gente não tiver informações, né, informações que nos auxiliem aí a decidir o que a gente vai fazer ou não fazer, né, com determinados temas aí, tanto na pauta ambiental quanto social.
Pois é, galera. Realmente, tô achando que esse barco aqui a gente vai ter que parar nesse tema em breve, porque é inadmissível, né, que a gente seja permissivo com tamanhas canalices que tem acontecido. Esse negócio de deixar, vamos passar a boiada? Não, não vão passar. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Então agora, gente, a gente sabe que o episódio ficou meio comprido, mas... A gente gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui, falar para ver os episódios anteriores e para não desistir da gente, que esse barco aqui ele balanga, mas não afunda não. Então agora, nossos queridos papagaios, chamar vocês para despedir do nosso querido primata que está escutando. Valeu, gente. Muito obrigado.
Massa demais, Matheus. Vou então adiantar aqui e agradecer também, né, ao Enio, a Marlen, né, ao Danilo. Muito bom escutar vocês. Né, espero que a gente consiga cada vez mais reconhecer essas vozes e somar. Né, acho que a gente tem que escutar muito, né, antes de fazer alguma coisa. Então, mas é isso. Acho que o episódio de hoje foi bem bacana. Um olhar diferente aí sobre a Covid, né, no Brasil, e espero até o próximo aí.
Então é isso, galera. Eu também só tenho a agradecer aos nossos convidados especiais. E agradecer também aos ouvintes, aos nossos queridos primatas.
Massa demais, galera. Exatamente isso, né? Estamos aqui abertos aí para quem quiser contribuir. Estamos aqui produzindo o Papagaio de Primata, mas com esse objetivo, né? De sempre tentar levar informações legais aí para cada um de vocês usar da melhor maneira possível. Abertos a críticas, sugestões também. E para dar uma amenizada nesse assunto, né? Que é extremamente relevante, mas muito sério também. A gente chama agora o quadro Rachando os Bicos com o Pedro Taúti. Pedrão vai tentar, a partir de agora, comentar o episódio anterior. Então vai lá, Pedrão.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Taúti, né? O Pedrão. A partir de agora eu vou falar só Pedrão, você já sabe meu sobrenome, senão eu vou ter que ficar soletrando toda vez e já basta eu fazer isso na minha vida inteira, entendeu? Eu tô aqui, né, novamente no quadro Rachando os Bicos, pra falar de quê, né? Do episódio da primeira parte sobre Covid. Ninguém aguenta mais falar de Covid, essa é a verdade. Mas informação é mais importante, informação salva vidas. Então a gente vai falar de Covid sim, não tem outro jeito. E sabe outra coisa que eu não aguento mais? Lavar a mão. Gente, eu não aguento mais lavar a mão. O cheiro de sabonete me irrita, entendeu? Só de escutar falar em álcool gel, em lavar a mão, minha mão já resseca. E não adianta passar hidratante, porque se você passa hidratante, sua mão fica escorregando, entendeu? É um paradoxo complicado. E o cheiro de água sanitária, gente? Não aguento mais isso também, tá difícil demais. Mas é isso, né? A gente tem que se cuidar, não tem outro jeito. No meio do episódio, teve a Luísa falando sobre pessoas que bebem vinho todo dia e tudo mais. Será que foi uma indireta pra mim? Engraçado, Luísa. Da próxima vez você podia falar na minha cara, entendeu? Mas tudo bem, vou relevar isso aí. Pelo menos também, né, eu tenho feito exercício todo dia. Espero que o exercício cancele o vinho e vice-versa, né? Outra coisa, né, o Felipe voltando ao episódio aí, maravilha, né? Nasceu o Caetano, filhinho do Felipe, né? Também conhecido como Mad Max do Barreiro. Eu tô agora com um cachorrinho aqui, na verdade uma cachorrinha chama Pimpoca, uma filhotinha, é muito bonitinha e tal, e eu fiquei pensando assim, cara, é difícil demais com a Pimpoca, porque você tem que ter uma atenção nela o tempo inteiro pra ela não destruir nada, pra ela fazer cocô no lugar certo e tudo mais. Imagina um filho, gente, imagina. Mas é isso aí, parabéns pro Felipe e pra Laura aí, eu já vi fotos, muito bonitinho a criança. Outra coisa que é muito engraçada do episódio é o professor Bruno falando sério. Cara, eu nunca tinha visto o Bruno ficar 5 minutos sem rir. Então o assunto é sério mesmo. Eu conheço ele já tem muitos anos, tem mais de 10 anos. O trem tá feio mesmo, porque se ele não riu, né? Também o Heron e a Glória, a entrevista foi muito interessante, né? A Glória falando que tudo indica que uma maior carga viral pode levar... apesar de não estar confirmado, né, pode levar a uma doença mais séria. Então não adianta você sair na rua aí, passando o nariz no corrimão, entendeu? Lambendo o chão, lambendo o botão de elevador, passando o nariz no botão de elevador. Que aí você vai pegar a doença, mas vou ficar imune, não sei o quê. Cara, cuidado, entendeu? Cuidado, vamos tomar os cuidados certinhos aí, pra não vir uma carga viral absurda no seu nariz e se ferrar depois. Outra coisa na fala do Bernardo, também muito interessante, falando que a primeira parte das vacinas, né, é das universidades e tal, e depois as empresas se interessam, que é uma parte mais para elas produzirem a vacina e lucrarem. Isso é meio absurdo, né? Seria tipo plantar café, por exemplo, exportar e depois comprar ele torrado, beneficiado e importado. Peraí, acho que a gente já faz isso também, esse modelo é meio esquisito, enfim. E por último, a entrevista do Sérvio, né? Ele falando mais de ecologia, nessa hora eu pensei, pô, tem mais a ver comigo isso aí, hein? E foi super interessante o estudo deles, muito legal. E eles terminaram falando da desvalorização da ciência, né? Então eu fico pensando, gente, vocês que desvalorizam a ciência, sabe? Vocês acham que não funciona, o pessoal anti-vacina e tudo mais, não adianta depois entrar na filinha da vacina não, que a gente não vai dar vacina em ninguém. Tô brincando, é lógico que vai dar, a ciência não é só pra quem acredita nela não, ciência é pra todo mundo. E, por último, tá difícil zoar o sotaque mineiro, porque só tem mineiro no episódio. Tem mineiro de Nova York, mineira do sul da, né, falando do sul da Bahia... Mas o sotaque do Matheus ainda é impressionante. Acho que o pessoal de fora de Minas vai concordar comigo que falta só escutar uma sanfoninha no fundo quando ele fala, fazendo... Mas é muito bacana o sotaque deles. E, gente, quem quiser entrar em contato com a gente é só acessar o site biologiadaconservação.com.br/papagaio-de-primata. Lá tem todas as informações do episódio, vocês podem comentar lá na página do episódio. Quem gostar mais de e-mail é só entrar em papagaio-de-primata@biologiadaconservação.com.br e nos sigam nas redes sociais, no Instagram @biologiadaconservação e no Twitter @bocainaciência. E só no finalzinho aqui fazer um jabá, né? Eu participo também do podcast Dragões de Garagem. O último episódio foi em homenagem ao Dia Mundial do Rock. A gente falou sobre músicos cientistas. Lá tem vários músicos que eu tenho certeza que vocês não sabiam que eram cientistas também. Conta um pouquinho também da história do Einstein e o violino dele, tá bem legal. Quem quiser, vai lá conferir. Um grande abraço, até a próxima. Fui.